Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a importância do exercício físico para a terceira idade. E o nosso entrevistado é o ortopedista Pedro Ribeiro, que é também especialista em medicina do esporte. Doutor Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da rádio, agradecer o convite da produção aí, do programa, para a gente poder esclarecer sobre esse tema aí que é tão importante na nossa atualidade.
Pois é, doutor Pedro, exercício físico na terceira idade, por que que é importante?
Olha, o mais importante que a gente tem conversado hoje, e os estudos mostram que o exercício físico ele é fundamental, primeiro para reverter um problema que a gente tem desde os 40, mais ou menos 35, 40 anos, a gente começa a ter, infelizmente, uma perda de massa muscular, né? Isso é fisiológico, né? E a gente começa a ter isso. Então, se a gente contar que quando a gente chegar nos 60 anos, a gente tem uma perda de massa muscular de 1% ao ano, a gente já perdeu aí mais ou menos uns 25% aí da nossa massa residual. Então, o exercício ele é muito importante, primeiro, para recuperar, né? E a gente sabe que os estudos mostram que quando a gente faz o exercício, a gente consegue reverter esse processo de perda de massa muscular e, às vezes, até consegue ganhar mais massa muscular. Então, esse é o primeiro ponto fundamental do exercício físico. O segundo ponto é dar mais autonomia para esse paciente, né? Então, a grande causa de mortes e a grande causa de acidentes na terceira idade são as quedas, né? Então, geralmente, aquele paciente tem ali uma autonomia um pouco diminuída, um tônus muscular um pouco menor, e ele está mais suscetível a quedas. Então, quando ele tem uma massa muscular, um tônus muscular melhor, ele também está menos suscetível a esses eventos e riscos menores, né, de traumatismo craniano, fraturas de fêmur, entre outros acometimentos que isso pode acontecer.
E, doutor Pedro, há impacto também na densidade óssea? Quer dizer, é porque normalmente as pessoas têm a ideia de um osso como uma estrutura que é fixa, né? Ela não tem perda nem ganho e, pelo contrário, ela é extremamente dinâmica, né?
Sim. O osso, ele possui aí duas células principais, né? Os osteoblastos e os osteoclastos, né? Um tira cálcio de dentro do osso e o outro coloca cálcio dentro do osso. Então, esse metabolismo ósseo, ele é contínuo e depende, obviamente, que da nutrição, depende de fatores hormonais, ele depende de várias coisas. Mas uma das coisas que faz esse estímulo do osso é a contração muscular. O osso ele precisa daquela contração para que ele possa, sim, fazer essa síntese. Então, o exercício físico também, hoje, quando a gente vai tratar uma osteoporose, a gente estimula, sim, o uso da medicação específica, a gente estimula, sim, o uso do cálcio, da vitamina D, mas também da atividade física, porque isso vai ajudar muito também a esse osso ter realmente essa produção aí de mais deposição de cálcio dentro do osso, que é o que a gente quer, né?
Não, e o que eu achei mais interessante do senhor falar, doutor Pedro, é que há a possibilidade de recuperar parte da massa muscular perdida. Quer dizer, isso aí é uma busca que muita gente tem, fica achando que perdeu, acabou, não tem mais possibilidade de recuperar. E pelo contrário, pelo que o senhor está dizendo, tem sim possibilidade, né?
Sim, com certeza, né? A gente sabe que a musculação em si, quando a gente está falando aqui do exercício, é óbvio que todo exercício ele é importante, mas a gente toma como base a musculação. Os estudos mostram que realmente o treino de musculação ele é capaz de dar um estímulo ao músculo, aonde a gente consegue, né, reverter sim a perda. Isso é um fato, isso aí já é amplamente estudado. E a gente consegue, a gente tem vários idosos, tem vários estudos, né? Um exemplo, eu estava vendo uma reportagem esses dias do Arnold Schwarzenegger, né, que é aquele um ex-fisiculturista, ex-governador lá dos Estados Unidos, e ele hoje tem 80 anos, tem uma massa muscular, né, que ele sempre foi atleta, então você vê que ele tem essa massa muscular. Então a gente precisa estimular o paciente a acreditar que esse processo é possível e a se adaptar, né, nas condições. É óbvio que os treinos eles vão ser todos orientados por um educador físico. No consultório a gente vai avaliar alguns tipos de movimento, alguns tipos de exercícios que a gente vai evitar, mas é totalmente possível e a gente deve sim, eu estimulo cada vez mais no consultório esses pacientes a praticarem essa atividade física.
Isso que o senhor está falando, doutor Pedro, é muito importante, porque às vezes a pessoa desiste porque ou foi mal orientada ou simplesmente resolveu fazer de maneira própria o exercício, acabou se dando mal e aí desiste do exercício, né? Quer dizer, a importância da orientação, correta da orientação médica, de ter um bom acompanhamento durante a prática do exercício, é fundamental para que o resultado também seja positivo, né?
Com toda certeza, né? A gente sabe que nessa época da tecnologia, nessa época do acesso rápido às coisas, eu costumo dizer aos pacientes que isso é muito bom, porque você hoje pode baixar aí na sua televisão, na Smart TV, você pode baixar um treino, fazer esse treino, mas é muito bom a gente orientar que o cuidado, ele é essencial. Então eu sempre estimulo, olha, você vai começar uma atividade física, vai na academia, pega o apoio do educador físico, da equipe multidisciplinar, a gente limita alguns movimentos, a gente trata algumas coisas diferentes. E aí sim, quando ele estiver estimulado, quando ele estiver adaptado, quando ele tiver uma consciência corporal boa para fazer o exercício, ele pode ir evoluindo. E nunca deixar na cabeça do paciente que realmente uma lesão possa afastá-lo do esporte para sempre, né? A gente sabe que o esporte, infelizmente, é feito de lesões e a gente trabalha em cima disso para reabilitar com toda a equipe para que o paciente possa se manter ativo.
E, doutor Pedro, uma polêmica que existe sempre é a questão de suplementos, né? Eles só devem ser adotados com indicação médica, né?
Com certeza, né? Eu acredito que os estudos têm crescido cada vez mais com relação à questão da suplementação, né? A gente tem hoje aí a parte dos nutricionistas, né, que tem estudado muito, a parte da nutrologia também, que é uma especialidade médica hoje já reconhecida. Então, cada paciente deve ser individualizado. A gente sabe que às vezes é muito geral, vou usar esse suplemento, esse, porque o meu vizinho usou. Às vezes aquele paciente tem uma restrição por conta de uma função renal, eu tenho uma restrição por conta de alguma coisa no estômago, alguma gastrite. Então a gente sabe que sempre que o paciente for utilizar a suplementação, ele deve sim passar, né, pelo profissional adequado aí, para que ele possa ser o melhor orientado possível para evitar os riscos, né?
E, doutor Pedro, uma coisa importante que o senhor sempre destaca é a questão do controle das doenças crônicas, né? Entre elas, a hipertensão e o diabetes. Quer dizer, o exercício físico na terceira idade pode ser um companheiro importante para enfrentar esses dois desafios, né?
Com toda certeza. Os primeiros estudos onde a gente começou a incentivar a terceira idade para fazer exercício era muito por isso. Eu não sei se todo mundo deve lembrar que você tem que fazer exercício para baixar a pressão, tem que fazer exercício para diminuir a taxa do glicêmico, diabetes, né? E isso foi realmente o primeiro grande passo, porque a gente descobriu que para a parte cardiovascular, a parte ali metabólica, o exercício era benéfico. Estudos foram se fazendo e a gente foi descobrindo que a massa muscular, ela vai ajudar tanto na parte da depressão, parte da ansiedade, aqueles pacientes que têm ali aquele transtorno um pouco mais de bipolaridade. Então a gente hoje tem utilizado o exercício para tudo, né? Ele é um, eu falo assim, de outras partes, é óbvio que a minha parte ortopédica, o paciente tem maior mobilidade, menor risco de queda, menor doenças osteomusculares. Então, mas não só por isso, o exercício hoje ele é reconhecidamente mundial, que ele tem sim esse efeito de fazer com que o paciente tenha um bem-estar físico, psíquico e motor.
Certo, doutor Pedro. E com relação à qualidade do sono, ela melhora com o exercício também?
Sim, a gente tem que só atentar ao horário do exercício, né? Então, existem pessoas que praticam exercício à noite. É óbvio que quando você faz uma atividade física, o seu corpo, o seu metabolismo aumenta e ele demora um tempo para diminuir novamente. Depende da pessoa, em média, aí 1-2 horas. Então, quando você realiza a atividade de manhã, com toda certeza, chega à noite, você vai conseguir dormir melhor, porque o seu corpo ele vai estar ali realmente já precisando do sono, sono reparador. E para quem faz atividade, quem gosta de fazer atividade física à noite, é importante que você faça atividade. E quando já chega em casa, você já vai higienizando o sono, né? Um conceito que a gente tem de diminuir aqueles estímulos, diminuir, né, o tempo de tela, que hoje a gente tem tanto, né? Celular, televisão. Tentar procurar um ambiente mais tranquilo para que esse sono também possa ser reparador.
Certo, doutor Pedro. E também tem uma questão que eu acho que é importante, porque a tendência com o aumento da idade, perda dos companheiros por afastamento de algum tipo, morte, é a socialização ficar muito mais precária para o idoso do que em outras etapas da vida, né? O exercício físico acaba ajudando nessa socialização, né?
Sim, nós temos hoje alguns estudos que eles fazem grupos de exercício, né? Existem algumas comunidades, inclusive, que tem uma das estatísticas da parte de duração, né? Essa parte de menor mortalidade possível. E quando você faz atividade física em grupo, principalmente na terceira idade, aumenta muito a incidência de melhor bem-estar, então o paciente vai se sentir melhor, ele vai se socializar mais e ele vai ter vontade de fazer mais exercício, então ele consegue ser mais constante. Essa constância leva à melhora da massa muscular, essa constância leva a uma melhora nutricional, então assim, então é muito importante. Existem vários programas, inclusive programas adotados aí em algumas comunidades que realizam essa atividade física em grupo.
E, doutor Pedro, é a questão da hidratação, né? Normalmente na terceira idade eu vejo muita queixa assim, de que o idoso dizendo: eu não sinto sede, por isso é que eu não bebo água. No caso do exercício físico, é importante que haja essa hidratação, né?
Com certeza. A gente tem um dizer que você não pode esperar sentir sede para beber água, né? Então, eu costumo dizer que a garrafinha hoje... eu tenho visto, eu faço atividade física todo dia, estou na academia todo dia, e isso é uma coisa que a gente gosta muito de ver as pessoas hoje andando com as suas garrafinhas, né? Então, hoje, isso estimula muito as pessoas beberem água, isso estimula muito a gente conseguir fazer a ingesta de água necessária. E a gente sempre estimula, não deixe sentir sede para beber água. Tenha a sua meta. A minha meta são 2,5 litros, então você vai tomando a sua meta fracionada durante o dia. Isso é importante até para a questão do desempenho físico, né? Quando o corpo está mais hidratado, você consegue desempenhar melhor. Fisiologicamente, isso é muito importante. Nosso corpo é muito dependente da hidratação.
Certo. Doutor Pedro, em resumo, o que que o senhor aconselharia para uma pessoa da terceira idade que tivesse gostado da ideia e que quisesse começar a prática de exercício?
Acredito que todas as pessoas que queiram começar o exercício, primeiro a gente tem que fazer uma triagem de problemas estruturais, né? Quando eu falo estruturais, eu falo de problemas na coluna, algumas enfermidades, quadril, joelho, que são os principais pontos ali que podem dar algum tipo de restrição. Se esse paciente não possui nenhum tipo de dor, ele pode iniciar sim a atividade, sempre acompanhado por um educador físico, tá? As academias, elas fornecem esses educadores físicos. Você não precisa ter um personal trainer exclusivo para você começar o exercício. Se você tiver, ótimo, mas se você não tiver, você tem os educadores físicos das academias. E começar de uma maneira gradual. Eu acredito que o segredo aí do exercício vai ser a constância. Então, começar de uma maneira gradual, aprender, adquirir uma postura boa, adquirir um grau de exercício bom, e fazer sempre evoluindo, sem essa questão do preconceito de que eu nunca fiz, eu não gosto, eu acho que é ruim, né? Eu acho que a gente tem que estimular isso cada vez mais. E se ele realmente tiver algum problema estrutural, alguma comorbidade, alguma doença de base, procurar também a orientação médica, aí, desde a parte do cardiologista, que é importante, a parte cardíaca, a parte ortopédica, e todas as orientações. Eu sempre falo da equipe multidisciplinar. Quanto mais a gente inserir os profissionais da saúde na sua área, vai ser melhor para esses pacientes.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao ortopedista Pedro Ribeiro, que é especialista em medicina do esporte, que conversou conosco hoje sobre a importância dos exercícios físicos na terceira idade. Doutor Pedro, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade da participação.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.